As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Atenção, chegou ao final o limite do período de limpeza de terrenos, ou seja, proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, tinham que proceder à gestão de combustível numa faixa de largura não inferior a 50 metros, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. Diz a lei que é obrigatório limpar mato com altura superior a 20 centímetros numa faixa de pelo menos 50 metros em torno das habitações, estaleiros, oficinas, paragens, lojas de animais ou outros edifícios. As árvores e arbustos devem encontrar-se afastados pelo menos 5 metros dos edifícios e os seus ramos não se devem projetar sobre o telhado. Aqui a exceção são as árvores de fruto. É ainda necessário manter as árvores desramadas 4 metros acima do solo ou metade da altura total da árvore, caso esta tenha menos de 8 metros. As autoridades, com maior ênfase para a Guarda Nacional Republicana, vão começar a fiscalizar o que está feito e o que ficou por fazer, sendo que os incumprimentos incorrem em coimas que podem chegar aos 10 mil euros particulares e 120 mil empresas. Em declarações à nossa redação, José Artur Neves, secretário de Estado da Proteção Civil, garantiu que o Estado irá dar o exemplo e que se houver incumprimento, então as autoridades não vão fechar os olhos.
15 de março é uma data de referência que procurou enfatizar-se precisamente para chamar a atenção. Mas importa perceber que a limpeza é uma obrigação permanente, não é uma data de 15 de março que baliza, digamos, a limpeza e depois não tem que se fazer. Ela tem que se fazer permanentemente. Agora, tem aqui um período em que, claramente, quando não está executada, pode dar origem a que as forças de segurança venham, eventualmente, a promover alguma contraordenação. Mas o objetivo é que se tenha sempre permanentemente os espaços envolventes às aldeias e envolventes aos parques industriais, as linhas dos corredores, das linhas elétricas e dos gasodutos, que estejam limpos de acordo com a lei de 2006.
Essas pessoas, e a maior parte delas, cumpriram aquilo que estipula a lei, mas depois tivemos aqui notícias que davam conta que, por exemplo, organismos como as Infraestruturas de Portugal, só em agosto é que limparam aquilo que deviam ter feito mais cedo.
É uma crítica e tem todo o sentido. De facto, é uma crítica que atinge todos, desde a administração central, à administração local e aos particulares. Ninguém está fora disso. Por isso é que as próprias Infraestruturas de Portugal tiveram muitos autos de contornação. O próprio ICNF tem muitos autos de contornação, porque as forças de fiscalização não distinguem se é um privado, se é uma autarquia, se é um organismo do Estado.
Vou insistir, o Estado vai dar o exemplo, quando digo Estado, neste caso as Infraestruturas de Portugal.
Naturalmente. As Infraestruturas de Portugal também importa dizer que não têm que limpar em todos os 10 metros atrás. Só têm que limpar nos locais em que os planos municipais da defesa da floresta de condições o exigem e depois do município notificar as Infraestruturas de Portugal de que está em cumprimento da sua estrada ou na estrada que passa no seu município. Tal qual como notifica a Rede Elétrica Nacional e a EDP também. E, portanto, é a própria Câmara que tem a gestão de tudo isso, de todo esse funcionamento de proteção local. É a Câmara, o Presidente da Câmara, o responsável de proteção civil, a quem compete a coordenação de todo esse trabalho.
Tomar está a preparar-se para lutar contra a vespa asiática. A empresa Enxame de Abelha, especializada no combate à invasão de insetos, lançou uma campanha de recolha de garrafas de plástico, de preferência de 1 litro, que serão transformadas em armadilhas para aquela espécie predadora, sendo que como isco estará uma mistura de cerveja preta, vinho branco e açúcar. Aliás, quem quiser pode mesmo preparar uma estrutura do género, colocando-a em locais estratégicos dos respectivos terrenos. Qualquer dúvida pode ser colocada em Enxame de Abelhas, disponível pelo número 935 50 60 80. Para já, será importante o contributo na entrega de garrafas que podem ser deixadas em locais distintos, como o Quartel dos Bombeiros de Tomar, na Junta Urbana, no CIR e nos apicultores do Centro, na Quinta de Marmelais. Diogo Simões, da Enxame de Abelhas, explicou-nos desta forma a utilidade das garrafas.
Haver um reaproveitamento do plástico, não é? Estamos numa altura em que se fala bastante na questão do plástico, que é prejudicial ao ambiente. Nós estamos a utilizar estas garrafas de plástico para, no fundo, fazermos armadilhas e tentarmos capturar pronto, as vespas asiáticas, que nesta altura do campeonato, pronto, as rainhas estão a sair da sua fase de hibernação e queremos apanhar o máximo de rainhas possível para minimizar os ninhos secundários, não é? Aqueles ninhos enormes que costumamos ver no alto das árvores, mais para a frente, não é? Mesmo que se façam um bom trabalho e que se retirem um número significativo de ninhos, temos sempre o problema das vespas, portanto, proliferarem por todos os lados, e há zonas onde não se consegue, portanto, fazer a recolha desses ninhos. Por aí, portanto, um ninho que consiga fechar um ciclo vai ter sempre muito mais rainhas no ano seguinte e no fundo, criar muito mais ninhos, não é? Portanto, este ano espera-se que tenhamos mais incidência da vespa na zona de centro, principalmente aqui na zona de Tomar. No entanto, esta campanha de armadilhas, como eu disse anteriormente, visa reduzir, portanto, estes ninhos, e vamos ver como é que só lá mais para a frente, para meados de abril, maio, que teremos algum relatório já mais significativo, portanto, para ver como é que estamos a estar a correr e que tipo de incidência que vamos ter da vespa.
Estas armadilhas, entretanto, vão sendo colocadas, é isso?
Elas vão sendo colocadas, vão sendo georreferenciadas, portanto, os municípios têm conhecimento da localização de cada armadilha, e depois vai-se fazer a renovação do próprio ISCO e também o respectivo relatório, portanto, em cada uma delas, para ver onde é que se registra a maior incidência de captura das vespas.
A Enxame de Abelhas vai então atuar não só em Tomar, mas também aqui em alguns dos concelhos da região.
Estamos a atuar aqui em Ferreira do Zêzere, iremos também atuar aqui em Tomar, estamos aqui a organizar as estratégias, e também, portanto, ali na zona da Barquinha também vamos fazer um trabalho.
E o ISCO? É algo de especial ou não?
O ISCO é assim, o especial, portanto, não é algo especial, tem a ver com uma mistura de uma série de ingredientes. Todos eles são ingredientes, vá por assim dizer, naturais, portanto não são prejudiciais. O segredo está em equilibrar esses diferentes ingredientes para fazer a captura de insetos, como as vespas, não é? Os cardos, traça da borboleta e não as abelhas, não é? Portanto, é um ISCO que basicamente nesta fase em que as rainhas têm bastante fome, portanto é um ISCO mais açucarado, na base do vinho branco, cerveja branca ou cerveja preta e uma dose de açúcar. Não pode ter demasiado açúcar porque senão vai libertar outros odores que podem potenciar a chamada da abelha. Por isso, a porção de cerveja e a porção de vinho tem que ser sempre em maior quantidade, ok? E aí sim vamos fazer a captura das vespas.
Entre 70 a 100 jovens tomarenses aderiram à greve climática estudantil, uma ação de protesto que percorreu algumas das principais artérias de Tomar, sendo que a concentração propriamente dita teve lugar na Praça da República, onde alunos dos dois agrupamentos escolares foram recebidos pela presidente da autarquia, Anabela Freitas. Entre várias palavras de ordem, os jovens pretenderam passar a mensagem de que o Estado português, assim como outros à escala mundial, nada estão a fazer para evitar o aquecimento global, sendo que uma das frases do grupo questionava mesmo o ministro do Ambiente sobre os motivos pelos quais no inverno ainda faz calor. A nossa reportagem foi ao encontro desta manifestação e falou com João Ângelo, um dos impulsionadores do movimento, que não deixou de lamentar que, por exemplo, os recentes casos de poluição no Nabão têm chocado os jovens.
Nós estamos aqui para nos manifestarmos principalmente contra as medidas ou a falta delas que o Estado português, e não só português, mas também todos os estados do nosso planeta estão a tomar contra o aquecimento global, ou a falta de medidas contra o aquecimento global. Nós estamos aqui para mostrar que, como a próxima geração que vai estar a viver neste planeta, não nos conformamos com as más condições climáticas, pronto, que a geração prévia nos está a deixar para nós vivermos. Não vamos, já dizem que é 15 anos até acabar o oxigênio no nosso planeta, e nós queremos ter filhos e também queremos viver a nossa vida, e provavelmente não vai ser possível, só os muito ricos ou só os muito avantajados é que são capazes de viver nessas condições.
Vocês estão a ter aqui a adesão que esperava nesta
iniciativa? A Câmara esperava que nós tivéssemos cerca de 30 pessoas aqui a manifestar-nos, e as informações que eu dei que seria que a adesão seria entre 50 a 100 pessoas, e julgo que estamos dentro dessa margem, sim.
Vocês estão aqui a reivindicar atenção para o ambiente.
Eu sinto que os adultos, os mais velhos, aqueles que estão no poder, estão neste momento mais preocupados em preparar-nos a nós para aquilo que vem, e esperam que nós resolvamos o problema, em vez de estarem a tentar resolver eles próprios enquanto estão no poder. a ignorância total dos tratados de Paris, dos acordos de Paris, a emissão arbitrária do dióxido de carbono para a atmosfera, ignorando todos os limites que foram estabelecidos pela União Europeia. Em todo o planeta isto está a acontecer e é simplesmente inadmissível.
Esta vossa iniciativa, até onde é que vocês esperam chegar? Nomeadamente aqui da parte da Câmara Municipal, esperava que estivesse aqui alguém para
dizer. Ainda há pouco a Sra. Presidente veio aqui ter connosco e disse-nos que nós estaria de braços abertos para nos receber numa reunião que nós, neste momento, vamos preparar e depois iremos tentar marcar com ela para tentarmos ver algum tipo de medidas que possam ser tomadas.
Nomeadamente, vocês são aqui de São Tio Tomar, seguram aqui no Tomar, e temos aqui o caso que é do Rio Navão.
Exato.
De vez em quando, quando
mexe muito, eu lembro-me quando eu era mais novo, eu ia e via aos peixinhos muito contentes, e agora, quando olho outra vez, agora mais adulto, noto que realmente a água não é assim tão clara como é suposto ser, a poluição que se vê, as notícias mesmo que nós vemos na comunicação social de Tomarense, que nos choca às vezes com as emissões de poluição que vão para o nosso querido Rio Navão. É chocante.
O stand da entidade de turismo Centro de Portugal, na Feira Internacional de Lisboa, recebeu nesta quinta-feira a apresentação de um conjunto de iniciativas de cariz turístico e cultural que vão realizar-se nos próximos meses na região do Médio Tejo e que ali foram divulgadas pelos respectivos municípios. É o caso da Festa dos Tabuleiros, a realizar em Tomar de 29 de junho a 8 de julho deste ano. A apresentação foi realizada pelo ex-mordomo João Vital, que deu conta dos diferentes momentos da festa, as diferentes componentes da sua realização, os cortejos e o envolvimento da população.
O primeiro ato, vamos lá, oficial da Festa dos Tabuleiros e solene é a saída de coroas normalmente no ano a seguir, portanto, no domingo de Páscoa. Portanto, no próximo domingo de Páscoa, e porque este ano é um ano de festa, vamos ter a primeira saída de coroas da Festa dos Tabuleiros com as coroas e os pendões do Espírito Santo de todas as freguesias de Tomar, além das três coroas de Tomar. Foi aquilo que vimos há pouco, a seguir à missa. Neste momento estamos a ver a confecção, que é neste momento aquilo que se anda a fazer em Tomar e nas freguesias, a confecção dos tabuleiros, com os respectivos cestos e as coroas. A festa começa propriamente dita com o cortejo dos rapazes, que neste momento estamos a ver, o cortejo dos rapazes que é constituído pelas crianças dos ATLs, do primeiro ciclo, que transportam os tabuleiros e umas cestinhas para as meninas mais pequenas do ATL. Há um percurso relativamente curto entre a Mata dos Sete Montes, com paragem na Praça da República, para a respectiva bênção e depois com o desfile das crianças por algumas ruas da cidade. Este cortejo existe, embora seja muito antigo, existe desde 1991 e podemos dizer que este cortejo é o alfogre da Festa dos Tabuleiros. É aqui que vamos buscar os jovens que vão participar futuramente na festa, quer nas comissões, quer a transportar tabuleiros. Este cortejo que estamos a ver é o chamado cortejo do Mordomo, o cortejo da chegada dos bois do Espírito Santo, que se realiza na sexta-feira, antes do fim de semana principal da festa. É a chegada dos bois. Os bois normalmente eram abatidos para a sua carne ser distribuída no último dia da festa aos pobres, portanto a chamada pesa do gozo, e é um cortejo que percorre, juntamente com a comissão, o mordomo, a senhora presidente da Câmara e o resto da comissão, as ruas da cidade, acompanhados de charretes, cavaleiros, que normalmente vêm das casas agrícolas do distrito. Portanto, toda a área de Santarém e de Tomar, normalmente gostam de estar presentes nesta sexta-feira à tarde, para que este cortejo já comece a tornar também um programa muito interessante de ver na Festa dos Tabuleiros.
O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta sexta-feira. Um homem com idade aproximada aos 60 anos ficou em estado considerado como grave após ter sido atropelado na estrada municipal 508, precisamente na rua Francisco Barbosa, em Rio Maior, indicou a nossa redação fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. Por aquilo que a ERTS apurou, a vítima seguia num veículo pesado quando saiu para pedir informações. Em plena estrada, acabou por ser atropelado por um automóvel que por ali passava naquela altura. O indivíduo foi evacuado para o Hospital de Santarém. A Guarda Nacional Republicana de Leiria deteve 3 homens com idades compreendidas entre os 35 e os 52 anos, fortemente indiciados pela prática de tráfico de droga. A Procuradoria da Comarca de Leiria refere que, essencialmente, nos anos de 2018 e 2019, por diversas vezes, 2 dos arguidos procederam à compra de estupefacientes, designadamente cocaína. Para tanto, um dos indivíduos deslocou-se à cidade do Porto por ordem do outro arguido, de quem recebia a importância monetária necessária para a realização destas transações. O produto, assim obtido, era posteriormente alvo de venda a terceiros pelos 2 arguidos em diversos locais situados em Leiria. Tais vendas eram precedidas de contactos telefónicos nos quais os 2 arguidos utilizavam linguagem codificada. O terceiro homem deslocou-se por 2 vezes à cidade do Porto com vista à compra de cocaína na companhia do segundo arguido. No âmbito de revistas e buscas realizadas no recente 10 de março, foram apreendidos diversos bens, nomeadamente produtos estupefaciente, cerca de 44 gramas de cocaína na posse do segundo arguido e cerca de 1 grama na posse do terceiro arguido e ainda telemóveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ofício a que a ERTE teve acesso, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo indeferiu o pedido de licenciamento da exploração de suinicultura instalada na herdade do Colmeiro, em Vila Nova da Barquinha, estrutura da Água Pecuária Valinho, sediada em Alcanete, Conselho de Santarém, sendo que este parecer foi justificado pela revogação da autorização de utilização. Aliás, é ainda referido nessa missiva que a Agência Portuguesa do Ambiente, em ofício de 20 de fevereiro último, manifestou a intenção de indeferimento do pedido de licença ambiental, ao que tudo indica caducado desde 2014. Perante os fundamentos apresentados, a Direção Regional concedeu agora um prazo de 20 dias úteis para despovoamento da exploração, sendo que a empresa em causa teve direito a pronunciar-se sobre esta decisão. Poderá assim estar a chegar ao final os transtornos causados pelos maus cheiros, uma situação que já mereceu inclusivamente duras críticas de residentes nas imediações daquela exploração de suinicultura. Cultura.
Rádio Web. Informação.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Terminou no início desta semana, no pavilhão municipal de Tomar, a 5ª edição da Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo. Tratou-se de uma meritória organização do município tomarense, dos agrupamentos de escolas, da Escola Profissional e do Politécnico de Tomar, com o objetivo de mostrar as capacidades e potencialidades das instituições de ensino e formação do Conselho e da região. De facto, foi importante esta realização, porque além da diversidade de iniciativas apresentadas, a exposições, workshops, palestras, momentos culturais, espaços interativos e saídas profissionais, ela também proporcionou um trabalho colaborativo entre entidades que muitas vezes estão de costas voltadas umas para as outras. Mas, ultrapassando a dimensão da exposição e do espetáculo, cabe também perguntar se a educação e a formação, no país, na região e no Conselho, estão a desempenhar bem as suas funções. Na nossa opinião, os modelos educativos e formativos adotados nos últimos anos caminharam excessivamente no sentido lúdico e facilitador dos conteúdos programáticos e das competências profissionais, de modo a tornarem-se mais atrativos para as várias gerações de alunos e formandos. Paralelamente, as instituições de ensino e formação centraram-se muito na preparação dos jovens para a obtenção de notas e para o sucesso nos exames e, ao mesmo tempo, descuraram a sua formação para a cidadania, para a solidariedade e para o mercado de trabalho. Desta maneira, ao facilitarem e simplificarem o trabalho dos alunos, as escolas foram-se afastando progressivamente das exigências e necessidades colocadas pela realidade das empresas e do mundo laboral. Por isso, hoje, as associações empresariais e profissionais reconhecem que as escolas estão divorciadas do mercado de emprego e reclamam profundas reformas nos currículos e nas metodologias de ensino e formação. Em resumo, as instituições educativas e formativas, além de participarem em feiras, mostras e exposições, têm também um imenso trabalho curricular e programático a desenvolver para melhor responderem aos desafios profissionais e sociais da atualidade.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.